Meus irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 33. Vamos continuar a nossa série de exposições sobre o tema Jesus e o futuro, escatologia bíblica. Hoje vamos tratar de um tema que não é muito atrativo, né? Sobre o inferno, mas que é necessário. Quatro temas devemos meditar e refletir quanto à segunda vinda de Jesus: a morte, o céu, o julgamento ou juízo, né? E o inferno. Meditar sobre esses temas relacionados à vinda de Jesus. Porque o inferno fala a respeito da condenação devida àqueles desobedientes, daqueles que não se sujeitam ao Senhor e à sua santa palavra. Isaías, capítulo 33, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Tá? Se você está aí com alguém do seu lado sem Bíblia, ajude compartilhando a sua Bíblia na leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Convido a você a fechar os seus olhos, rogarmos a Deus para que o seu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos capacite a compreender a sua palavra num tema importante, não é muito popular, um tema que é esquecido, né, de muitos púlpitos e muitas igrejas, mas é um tema necessário, é um tema urgente de nós conhecermos, e esse tema também nos desperta a nos prepararmos, né, a estarmos atentos à vinda do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reunidos com o corpo de Cristo, como família de Deus, para podermos louvar, exaltar o teu nome. E agora, Senhor, precisamos ouvir a tua voz através da tua santa palavra. Precisamos, ó Pai, do auxílio do teu Espírito Santo, que ele nos capacite nesta noite, de maneira sobrenatural, a entendermos, compreendermos a tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Trabalha no coração daqueles que ainda não têm o temor do Senhor, daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Que assim o Senhor possa estar falando nos corações de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema, meus irmãos, inferno, é um tema que desperta muito o imaginário das pessoas. Há uma obra do século XIV, conhecida como a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri. Esse texto, escrito por Alighieri, tem mais ou menos 780 páginas, é um livro, que é um poema épico, em que ele divide em três partes: inferno, purgatório e paraíso. Ele levou mais ou menos 14 anos para compor essa obra. E esta obra é uma das mais que tem despertado, desde sua escrita, pintores, quadros escritos baseados nessa obra a respeito do que é o inferno, de como seria o inferno. Portanto, é uma obra que desperta nas pessoas a imaginação do que seria o inferno. Ele se baseou nos textos bíblicos para escrever esta obra. Então, de alguma forma, ele retrata alguma verdade a respeito do inferno, como sofrimento, tormento, dor, angústia, mais ou menos esses aspectos que a Bíblia fala a respeito do inferno. Infelizmente, meus irmãos, no contexto evangélico brasileiro hoje, é um tema que não é muito bem visto, não é um tema que desperta interesse. Alguns, eu acho que boa parte, entende que inferno é algo mitológico, não existe inferno. Ou então aquela alegação teológica de que Deus é amor, ele não vai lançar ninguém no inferno. Nós corremos o risco de interpretarmos o ser de Deus a partir das nossas emoções, a partir do nosso conhecimento, da nossa razão, e não a partir das escrituras. Até mesmo no contexto eclesiástico, temos pastores, teólogos, que afirmam que o inferno não existe, porque Deus é amor, ele não vai lançar ninguém no inferno. Ou seja, a Bíblia não é a base, ela não é o fundamento desta doutrina. Existe também uma doutrina, uma heresia, que diz que as almas dos ímpios, daqueles que estão condenados após a morte, serão aniquiladas. Elas não vão sofrer eternamente, mas vão apenas morrer e foram aniquiladas e acabou então o sofrimento. É uma doutrina que consola os ímpios, mas ela carece de fundamentação bíblica. Nós vamos ver alguns textos que falam que esse sofrimento ele é eterno, que este fogo é eterno, que essa tormenta é eterno. A Bíblia, portanto, meus irmãos, ela vai nos dar quatro palavras relacionadas ao inferno, ao que vem a ser inferno. No Antigo Testamento nós temos a palavra Sheol. O Antigo Testamento, traduzido do grego, que é a Septuaginta, coloca a palavra Hades. E no Novo Testamento temos a palavra Tártaro e a palavra Geena. Essas palavras estão relacionadas ao inferno, ao local definitivo daqueles que vão ser condenados, daqueles que não vão se submeter à vontade de Deus, nem à palavra de Deus. O próprio João vai dizer que aqueles que não creem em Jesus permanecem debaixo da ira de Deus. Mas a palavrinha que é mais utilizada no Novo Testamento é a palavra Geena. Esta palavra ela é utilizada por Jesus nos Evangelhos para se referir ao inferno, local de morada eterna, local de tormento eterno, local de sofrimento eterno dos ímpios. Jesus, meus irmãos, ao contrário do que nós podemos imaginar, ele vai falar muito mais a respeito do inferno do que do céu nos Evangelhos. Em toda a Bíblia nós temos 245 versículos relacionados ao inferno. Ou seja, Deus colocando placas de advertência para toda a humanidade quanto ao inferno. De qual caminho de fato devem percorrer para não chegarem ao inferno. Portanto, não é um tema que a Bíblia não trata, não é um tema obscuro. Na verdade, nós como povo de Deus, muitas vezes deixamos ali ao lado, porque não queremos tratar de um assunto que não é muito agradável falar sobre o inferno. Mas o próprio João Batista, quando ele, anunciando o Evangelho, a vinda do reino do Evangelho, João Batista, falando para os seus ouvintes, diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele coloca um adjetivo bastante, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, o Evangelho que é pregado hoje é um Evangelho que não fala mais de julgamento, que não fala de inferno, que não fala da ira de Deus. É um Evangelho que só fala do amor, que coloca Deus como um bom velhinho, aguardando com muita paciência que o pecador se decida por ele. Quando, na verdade, o Evangelho é um anúncio de uma urgência de arrependimento. É: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque se vocês permanecerem desta maneira, desobedientes a Deus, debaixo da ira de Deus, serão condenados e lançados eternamente no inferno. Então, a palavra Geena é a mais utilizada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, ela vem lá do Antigo Testamento, se refere a um local fora de Jerusalém, que na época de Jesus era um grande lixão, onde queimavam o lixo. O Antigo Testamento era um local utilizado para sacrificar filhos de judeus ao deus Moloque, 2 Crônicas 33. Era um local maldito, né? Onde se havia o sacrifício de filhos ao deus Moloque. Mas que na reforma religiosa do rei Josias, ele vai destruir esse vale, colocando então a fim àquela prática abominável de sacrificar crianças ao deus Moloque. No contexto do profeta Jeremias, aquele local vai ser designado ou simbolizar local de juízo, do juízo de Deus. O simbolismo vai chegar, portanto, aos dias de Jesus, aquele mesmo local. E então, quando se refere a Geena, os judeus na época de Jesus entendiam que era aquele local onde havia o sacrifício de crianças ao deus Moloque, e que agora é um local desprezado por todos, um grande lixão, onde ali eram queimados, né, o lixo, ou seja, o fogo ali. Então a gente precisa entender, meus irmãos, que o tema inferno é um tema que devemos sim meditar, devemos sim procurar conhecer nas Escrituras. Uma grande arma de Satanás contra a igreja é fazer com que a igreja não creia na realidade do inferno, que seja apenas uma lenda ou algo mitológico o inferno, fazendo com que não tenhamos preocupação alguma com relação a este lugar ou a este assunto. Mas nos Evangelhos, como em todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar em Mateus, em Marcos e em Lucas, o próprio Jesus advertindo os seus ouvintes quanto ao inferno. Abra, por favor, lá em Mateus 5, nós vamos rapidamente ver alguns textos do Novo Testamento que fala do inferno como local, um lugar de juízo, um local verdadeiro, que de fato existe, em que serão ali lançados todos os desobedientes a Cristo. Cristo então adverte a todos aqui em Mateus 5, quando ele vai falar no verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus vai fazer um contraste entre a vida dos fariseus, que eram super religiosos, legalistas, moralistas, com os discípulos de Jesus. E ele vai dizer, então, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E a partir do verso 21, Jesus passa a colocar para os seus discípulos a lei, e agora o que ele diz a respeito da lei, não apenas algo exterior, mas a lei agora, aquilo que está no seu coração, nas suas intenções. Veja o que ele diz, verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ao Geena de fogo. Então veja que Jesus, ele, no seu discurso aqui no Sermão do Monte, ele está alertando aos seus discípulos quanto à realidade do inferno de fogo, e ele chama a atenção para algo seríssimo. Matar não é apenas tirar a vida de alguém com arma de fogo, uma arma branca, mas no nosso coração. Ele diz, quem chamar alguém de tolo, chamar o irmão de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, diz Jesus Cristo. Será que esse tema, meus irmãos, ele não é oportuno, ele não é urgente para nós? Veja que diz no verso 25, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E ele prossegue novamente colocando para os discípulos a necessidade de uma vida de justiça, uma vida de prática da lei de Deus a partir do nosso coração. Em Marcos 9, vá lá para Marcos 9, por favor, nós temos novamente o alerta de Jesus quanto ao inferno. Marcos 9, verso 42. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Então perceba alguns detalhes que Jesus passa a respeito do inferno. Em Mateus ele fala o inferno de fogo. Aqui em Marcos ele diz é o fogo inextinguível. Ele não se apaga. Então é eterno. É algo demorado, e muito demorado. Fala da eternidade. Veja o que diz o verso 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançados no inferno. Olha o versículo 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então a gente começa a imaginar, meus irmãos, não a partir da obra, a Divina Comédia de Dante Alighieri, mas a partir das Escrituras, a gente começa então a imaginar o que é o inferno. Fogo, fogo inextinguível. E ele fala aqui que não se apaga, onde o verme não morre. Então a gente começa a perceber que este lugar é um lugar de tormento eterno, de dor, de angústia. As pessoas hoje, elas são convidadas a irem a Jesus, entregarem a vida a Jesus, simplesmente por receberem uma proposta de alívio dos sofrimentos, receberem uma proposta de que agora Deus em Cristo vai ser o teu parceiro nos teus sonhos. Isso não está na Bíblia. Na verdade, aquele que não crê em Cristo Jesus, ele já está condenado. Ou seja, nós precisamos alertar as pessoas, são 245 versículos que falam do inferno na Bíblia. Placas de aviso, de advertência. Quando nós temos esse conhecimento, meus irmãos, bíblico a respeito do inferno, e não nos preocupamos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas, nós estamos sendo egoístas. Nós não amamos essas pessoas, só pensamos em nós. De alertar essas pessoas quanto ao destino final daqueles que não têm a Cristo em suas vidas, do juízo de Deus, do tormento eterno. Nos escritos de Paulo também nós vamos encontrar textos que falam sobre o inferno em Romanos e em 2 Tessalonicenses. Em Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 a 3, Hebreus 6, de 1 a 3, diz assim: por isso, pondo de lado, de parte, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus também fala do inferno. Hebreus 10, vai lá para Hebreus 10, versículo 27. O autor aos Hebreus, ele diz assim, 26, 27. Porque se vivermos, preste atenção, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha o 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Tiago também fala do inferno, Pedro também, Judas, Apocalipse também fala do inferno, o lugar onde a fúria e a ira de Deus será ali derramado, atormentados dia e noite, pelo século dos séculos, os ímpios ali no fogo eterno. Então o inferno é um lugar real, a Bíblia fala do inferno, Jesus fala do inferno. O inferno, meus irmãos, é portanto um lugar de castigo, de punição, porque a pessoa decide deliberadamente viver em pecado, deliberadamente rejeita a Senhor Jesus como Salvador. Em Mateus 24, verso 51, diz que ali onde haverá choro e ranger de dentes. Você imagina essa cena? Choro e ranger de dentes. Esse assunto, meus irmãos, é muito importante, mas deve ser tratado à luz das Escrituras. Não se deixe iludir nem se conduzir por vídeos da internet de pessoas que dizem que foi para o inferno, ficou lá um tempo passeando, depois voltou, não sei o que ele foi fazer no inferno, né? Passeando lá no inferno. E às vezes esses testemunhos que vimos por aí, as pessoas dão créditos, né? A pessoa diz que foi para o inferno, viu lá, não sei o que. Não! Se impressione com o que a Bíblia diz a respeito do que é o inferno. E isso basta. Isso deve provocar em nós tremor e temor em nossos corações. É lugar de fogo, é lugar de tormento, é lugar, como diz aqui em Mateus, choro e ranger de dentes. É o castigo, é a ira, é a fúria de Deus na vida dos ímpios. O inferno a gente pode descrever como a ausência do belo, a ausência do que é bom, a ausência daquilo que nos faz feliz. A ausência de Deus, no sentido, não de que Deus não esteja lá, porque Deus está lá, como Deus de fúria, como Deus de ira, como Deus de julgamento. Essas pessoas, portanto, elas vão perceber Deus, mas como justo juiz, punindo os seus pecados. A parábola do rico e de Lázaro, ali em Lucas, está muito bem colocada, um lugar de tormento, quando o rico está ali, pede então para Abraão, para Lázaro, tocar uma água, um dedo nos seus lábios. Não, o tormento é grande no inferno, é lugar de choro e ranger de dentes. Interessante que o rico ali no inferno, em Lucas, diz que ele clama a Deus, ele pede, né? Abraão, faça isso, mande alguém lá, se alguém ressuscitar. No inferno as pessoas vão orar como nunca, vão clamar a Deus como nunca, mas jamais serão respondidos. Porque o tempo oportuno é hoje. O tempo aceitável de Deus é hoje. O ano aceitável da salvação é agora. Se as pessoas tivessem a consciência da gravidade, do perigo que estão passando, com certeza correriam para o seu Jesus Cristo. Confessariam os seus pecados. Iriam se arrepender dos seus pecados. Mas nós, como igreja, muitas vezes, meus irmãos, omitimos essa verdade em prol de sermos bem vistos pelo mundo, pelos ímpios. Não queremos desagradar o ímpio, não queremos ofender o ímpio. Ele já ofende a Deus com o pecado dele. Ele é um rebelde diante do seu Deus. Quando você fala do amor de Deus em Cristo Jesus para o ímpio, Deus está tendo misericórdia dele. Ele está deixando de receber o que ele merece, que é a condenação. Portanto, meus irmãos, nós não devemos de modo algum omitir esta verdade e muito menos deixar de meditar sobre esta verdade. Multidões, multidões no vale da decisão, caminhando, pessoas nesse vale, e nós não nos despertamos para anunciar a salvação, para anunciar o Evangelho, para mostrar essas placas de advertência, porque se você continuar, meu querido, neste caminho, diga para ele, você vai chegar no inferno, lugar de pranto, de dor, de angústia, ranger de dente, fogo eterno, da ira e da fúria de Deus, lugar de punição, lugar, na verdade, de castigo, que é a exposição da ira de Deus. Mateus 11, verso 21 e 24, diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Interessante, há uma escala, né, aqui. Ou seja, de acordo com a luz que a pessoa recebe, com as oportunidades que a pessoa teve, ela vai ser julgada. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Isso também é para nós, meus irmãos. Quantas vezes Deus falou para você deixar o seu pecado de estimação? Quantas vezes Deus alertou a você do seu pecado? E você deixa para depois. E você deixa para amanhã. E você faz de conta que não está escutando Deus. E vive deliberadamente no pecado. Olha o que o texto de Hebreus, nós acabamos de ler, diz para nós. O inferno, outro aspecto do inferno, é que ele é eterno. O fogo não se apaga. Inextinguível, diz o Senhor Jesus. Abra lá em Apocalipse 20, 10. Texto que nós lemos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E neste lugar, aonde Satanás, a besta, o falso profeta e todos os ímpios estarão, o que é que diz no final? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você já imaginou uma vida de tormento eternamente? Já pensou sobre isso? Portanto, o dia oportuno, o momento aceitável é hoje, não é deixar para depois. Em Judas, versículo 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, Deus colocou para nós exemplos na sua palavra do que vai ser o dia do juízo, do que vai ser o dia do julgamento. Isso é muito sério, meus irmãos. E nós estamos preocupados com o quê? Com o que a igreja está preocupada? Estamos preocupados muitas vezes, meus irmãos, em conquistar o mundo, em conquistar mais pessoas para o exército de Cristo. Sim, é uma preocupação boa, salutar, mas só que muitas vezes, nessa ânsia, nesse desejo de aumentar o exército de Cristo, de trazer pessoas para dentro da igreja, nós esquecemos da verdade absoluta da palavra de Deus e criamos meios, invenções para tentar atrair o pecador. Quando ele chega na igreja e o pastor fala sobre o inferno, ele acha ruim, porque ele só escuta sobre bênção, sobre vitória. Mas essa verdade, ela é bíblica. Vamos ler agora, meus irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 6. Quem vai para este lugar? Esse lugar está reservado para quem? Vamos ler o texto? Meus irmãos, o perigo, muitas vezes, para nós, é nós entendermos uma doutrina, aquela doutrina nos dá segurança, e então eu me baseio naquela determinada doutrina que me dá segurança, e passo a viver uma vida de pecado, deliberadamente. Mas o meu coração está dizendo que aquela doutrina diz que eu estou seguro. Mas esquecemos que também a Bíblia coloca para nós de que devemos viver uma vida digna do Evangelho, que devemos mortificar o pecado em nossas vidas, que não devemos mais andar nas paixões carnais que tínhamos anteriormente. Não, mas coloco no meu coração as doutrinas de João Calvino da predestinação. Estou seguro, e realmente são doutrinas maravilhosas, mas quando essas doutrinas não produzem em nós temor, não produzem em nós humildade, não produzem em nós santificação, essa doutrina apenas está na sua mente, não desceu para o seu coração, você continua ainda dando lugar à carne, ao pecado. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 6, a partir do verso 6, eu quero que você leia comigo, porque nós falamos agora há pouco a respeito do inferno, algumas características do inferno, a realidade do inferno, e agora Paulo vai dizer aqui quais são as pessoas que estão qualificadas para esse lugar. Leia comigo, verso 6 em diante, capítulo 6 de 1 Coríntios, vamos lá: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos, ou só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Aí ele passa agora: ou não sabeis que os injustos... Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito do nosso Deus. Qual é a primeira característica daqueles que vão para o inferno? Que não vão, olha, só tem dois caminhos. Ou eu vou para o reino de Deus, ou eu vou para o inferno. Então Paulo diz, esses aqui não vão herdar o reino de Deus. É uma lógica, então vão para outro lugar. O que é que ele diz? Ele cita um caso real que estava acontecendo na igreja de Corinto. A demanda entre irmãos. E irmãos que estavam colocando na justiça outros irmãos. E Paulo preocupado com o testemunho desses irmãos perante o mundo. A preocupação de Paulo é o testemunho. É o está em jogo, é o nome de Jesus. É o evangelho. Ele diz, sofra o dano, sofra a injustiça, mas não faça isso. Mas a nossa geração é uma geração que busca o direito, é o meu direito, não quero saber se é irmão, se é irmã, não é verdade? Aí Paulo diz assim, vocês mesmos cometem a injustiça, vocês mesmos promovem o dano. Aí ele vai dizer então, no verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aquele que comete injustiça, mesmo estando com a razão, ele sofra o dano, mas não faça isso por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas depois ele aumenta a lista, né? Ele fala dos impuros, a questão sexual, sensualidade. Depois ele fala de idólatras. Ah, pastor, esse aqui eu estou livre. Eu não estou na igreja católica. Mas existem coisas na nossa vida que se transformam em ídolos. Não são aquelas imagens de gesso que tem nas igrejas católicas, mas no nosso coração. João Calvino vai dizer que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Coisa que a gente se apega mais do que a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, quando somos deparados numa situação em que temos que escolher entre fazer aquilo que agrada a Deus e fazer o que nos agrada, aí se revela o ídolo. É o ídolo, seja o que for, um filho, seja o que for, o trabalho, poder, a fama, são ídolos em que a pessoa faz de tudo. São ídolos que precisam ser destruídos, retirados do nosso coração. Mas Paulo prossegue na lista e diz ainda, adúlteros, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se você não herda o reino de Deus, você vai para onde? Só tem dois lugares. Mas fica para você a resposta. Então, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os efeminados, os sodomitas, ladrões. Paulo aqui, meus irmãos, está falando para a igreja. Está falando para a igreja. Ah, pastor, ele falou ladrão aqui, mas eu não roubo banco, eu não assalto ninguém no meio da rua, nem roubo, não roubo celular da pessoa. Mas você pode roubar outras coisas. Não é verdade? Coisas que para nós muitas vezes são normais, todo mundo faz, pastor, não é verdade? Por exemplo, você é um funcionário, seja público ou privado, você tem uma carga horária, mas você sai antes do seu horário, está roubando o seu patrão. Besteira, né? Mas não é não, você é ladrão. Depois ele vai dizer, avarentos, avarento que é a idolatria, né? Se apega aquilo ali, não larga. Pode ser um carro, né? Pode ser um apartamento, pode ser dinheiro, não é verdade? Paulo prossegue dizendo, nem bêbados. Ah, pastor, aqui não tem bêbado, aqui só tem crente. Esse é um assunto delicado, meus irmãos, em que nós temos que ter muito cuidado. Tudo na vida do crente que o domina é vício, é pecado, ele está preso. A embriaguez é o excesso da bebida. Por um lado temos os legalistas, por outro lado temos aqueles libertinos, né? Então pode. E fazem questão de mostrar abertamente que bebem. Nem maldizente. Que besteira, né? Maldizente. Por causa disso eu não vou entrar no reino de Deus. É, Paulo está dizendo. Maldizer. Ora, o maldizente, além de falar o que é mal, seja das pessoas, é aquele também que murmura. A sua vida é uma eterna murmuração. Quando a gente murmura, não é outra coisa. Estamos questionando Deus. Estamos questionando a bondade de Deus. Se Deus é bom, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é soberano, por que Ele está permitindo isso comigo? Se Deus é poderoso, por que Ele não age? É uma eterna insatisfação com o próprio Deus. É pecado. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo conclui dizendo, vocês, alguns de vocês, eram essas coisas. Hoje vocês não são, porque vocês agora foram lavados, santificados e justificados. Portanto, essas coisas não devem mais ser encontradas em você. Apenas um texto para a gente perceber o que qualifica alguém para ir para o inferno. Primeiro, ele não vai ter Jesus, né? E tendo Jesus, ele precisa entender da santificação. Vamos voltar lá para Isaías, que a gente pode ter pensado, né, que esse texto seria só uma desculpa para falar sobre o inferno, mas não, meus irmãos. Quando nós falamos de inferno, Jonathan Edwards, ele pregou um sermão, né, está escrito hoje, você encontra na internet, em livro, né, pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz que Jonathan Edwards, ele tem problema de visão, e ele lê aquele texto. Ele não está pregando, gritando, pulando, está lendo o texto. E diz, então, que as pessoas que estavam ouvindo aquele sermão lido, as pessoas se agarravam, os pilares da igreja, com medo do inferno. Na verdade, o que Jonathan Edwards quis colocar ali, e a intenção de falar do inferno, é falar que a gente encontra segurança em Deus, que é o único que pode nos livrar do inferno. É o único. É apenas pelo meio único que Ele providenciou, que é Jesus Cristo. Ontem à noite faleceu o irmão da irmã Verinha, aqui no hospital. Já vinha algum tempo, acho que um ano, que ela falou, um tratamento difícil, ele, cirrose hepática, então muito doloroso para ele e para ela também. Nesses últimos dias ele teve hemorragia, foi uma coisa assim terrível. E eu tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes, e Deus tocou no meu coração. E diante daquele quadro, a urgência dele poder entender que ele estava já ali partindo, e ele precisava tomar uma decisão, de entender que quando ele morresse, ele só tinha dois destinos, e que Deus providenciou um meio para que ele pudesse então ir para a presença de Deus, que é em Cristo Jesus. Mas é interessante que a irmã Verinha contando que ela, ontem, antes, ele faleceu ontem umas 20 horas, 40 minutos mais ou menos, um pouco antes, ela falou para ele a respeito do destino dele, e disse assim, olha, você está nesse sofrimento todo, você já imaginou ir para o inferno, um sofrimento mil vezes mais pior do que esse que você está passando, e que Deus está colocando dentro de você a oportunidade de ir para outro lugar, um lugar de descanso na presença de Deus, basta que você creia em Jesus. E a irmã Verinha contou que ele disse, eu quero Jesus, eu quero Jesus.
Ou seja, meus irmãos, essa é a mensagem que temos que anunciar às pessoas. As pessoas precisam entender da gravidade do perigo do inferno e correr para Deus em Cristo Jesus. Não é só falar do inferno, mas é falar de Deus, que em Cristo Jesus coloca para nós outro caminho, um destino do céu. Capítulo 33 de Isaías, meus irmãos, é interessante porque ele, no contexto aqui do capítulo 33, é sempre algo recorrente em Israel. Israel, o povo de Israel passava perigo com os seus inimigos. E o que é que Israel fazia? Alguns reis faziam. Buscavam socorro em fazer aliança com nações ímpias, ao invés de procurar refúgio em Deus. Procuravam em nações ímpias. E Deus vai tratar aqui nesse capítulo 33 com um inimigo bastante conhecido em Israel, a Assíria. Estava vindo com todo furor contra o povo de Deus. E Deus, no início do capítulo 33, ele fala assim: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Ele está falando da Assíria. Deus, quando vai usar um povo ímpio, no caso de Abacuque, os caldeus, para punir Israel, o profeta fica meio desnorteado: como é que Deus, que é justo, vai usar um povo ímpio para disciplinar seu povo? Aí Deus diz a Abacuque: eu vou usar esse povo, mas eles vão também sofrer a minha punição, o meu juízo. E é isso que vai acontecer aqui com a Síria. Muitas vezes Israel é devido à disciplina para que eles aprendessem a buscar o refúgio, a buscar o socorro somente em Deus e não nas nações ímpias, no Egito. Deus quer mostrar aqui, meus irmãos, que não tem outro caminho. Quando Deus vier julgar esse fogo vingador, quando Deus vier julgar, só existe um caminho, só existe a única esperança em Cristo Jesus. Mas lê o texto, no verso 9 diz: a terra geme e desfalece. E ele cita aqui o Líbano, Saron, Bazã, Carmelo, como nada, nada diante dele. O homem, ele tenta de todas as maneiras, o ser humano, procurar um escape separado de Deus para a sua salvação. Ele então maquina na sua mente filosofias, doutrinas, para aliviar um pouco. E uma dessas doutrinas é a doutrina da aniquilação da alma. Não, morreu, se não for para o céu, ó, você vai deixar de existir. Isso é um engano. É muito bom, deixa de existir, não. Você vai sofrer eternamente a punição, a ira de Deus. Como aqueles que estão em Cristo, eternamente gozarão da presença de Deus. Terão o descanso, né, o gozo da presença de Deus. Mas agora no verso 10 ele diz assim: agora, Deus diz, me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. É um texto profético. Assim como na época aqui do profeta Isaías, Deus se levantou em prol do seu povo, para julgar o seu povo primeiramente, porque o juízo começa pela casa de Deus, e julgar a Assíria. Esse texto aponta, meus irmãos, para o dia do Senhor, dia de julgamento do Senhor. Esse dia será dia terrível para aqueles que não têm Jesus. Dia de julgamento para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Deus diz: agora me levantarei, diz o Senhor, agora serei exaltado, porque estes ímpios, esses rebeldes, não vão escapar da justiça de Deus, da justiça divina. E é interessante que usamos essa expressão muitas vezes quando um marginal, quando um infrator da lei, escapa, né, ileso da lei, da punição, a gente pensa: olha, escapou da punição da justiça humana, mas da justiça divina não vai escapar. Isso é uma certeza que temos diante da palavra de Deus. Essa era a certeza que Asaf, no Salmo 73, quando ele contempla a prosperidade dos ímpios, ele diz: quase me resvalaram os pés. Ele entrou no templo, na presença de Deus, e ele começou a meditar. Ele diz: quando eu meditei no fim dos ímpios, aí sim eu percebi que eu sou abençoado, porque o fim deles é condenação eterna, é juízo de Deus, é a ira de Deus. Deus, portanto, vai se levantar e vai ser exaltado, diz o Senhor. Os povos, verso 12, os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, que estáis perto, reconhecei o meu poder. Sabe o que Deus está falando aqui, meus irmãos? Para quem está falando? Que está longe, as nações ímpias. Quem está perto? O seu povo. Então esse discurso de Deus é para o seu povo e para os ímpios. É um alerta para o seu povo e também um alerta para os ímpios, de que ele está vindo julgar, e que aqueles que não se arrependerem terão a condenação eterna. Olha o verso 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. Veja, ele cita aqui Sião. Os pecadores em Sião estão assombrados, se assombram. Os ímpios, se apodera dele o quê? O tremor. Então, esse tipo de doutrina, de ensinamento, deve gerar em nós temor, sim, e nos ímpios mais ainda, tremor. Então é um assunto que precisamos meditar, que precisamos sim conhecer a fundo mais e mais. Mas eles perguntam, eles, os pecadores de Sião e os ímpios, o que é que eles perguntam? Quem dentre vós, vamos ler? Amém. É uma pergunta. Quem pode habitar com chamas eternas? Quem habitará em chamas eternas? O verso 15 ele responde. E o que ele responde aqui, meus irmãos, são características, evidências de uma nova criatura. E só somos nova criatura em Cristo. Sem Cristo, olha o verso 15. Nós não vamos andar em justiça, nós não vamos falar aquilo que é reto, nós não vamos desprezar o ganho de opressão. Sem Cristo, ele diz assim, nós não vamos nos recusar ao suborno, nós não vamos tapar os ouvidos para não ouvir falar de homicídio. Em Cristo, essas características não serão encontradas em nós, porque em Cristo nós somos novas criaturas, um novo homem, nova mulher, que tem o Espírito Santo de Deus, em que foi ali semeada a boa semente, a que é a palavra de Deus, e que produz em nós o fruto do Espírito Santo. Portanto, só há um lugar seguro diante da realidade do inferno, Jesus Cristo. Nele podemos estar diante de Deus, porque não é pela nossa justiça, mas pela justiça imputada sobre nós, a justiça de Cristo. Portanto, meus irmãos, devemos nos alegrar, porque Cristo morreu para nos salvar do inferno. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deve, portanto, essa verdade trazer para nós gozo no coração, alegria. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, precisamos urgentemente comunicar às pessoas sobre esta realidade, essa verdade do inferno. Agora, meus irmãos, o que muitas vezes desabona o nosso discurso É porque nós não cremos naquilo que nós pregamos. Não adianta você falar do inferno se você não acredita no inferno. Se isso não lhe causa temor e tremor. Não adianta falar que Jesus é o seu Salvador, que o livrou do inferno, se você não tem essa verdade no seu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que possamos glorificar e exaltar o nosso Deus, que em Cristo nos livrou do inferno, do tormento eterno, do fogo eterno. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.